Os irmãos estendam suas mãos sobre Ismael, que o Senhor tem ungido para trazer a sua palavra nesta noite. Um grande privilégio, Senhor, ouvir a tua voz através do teu servo. Por isso nós pedimos que a presença do Senhor, a unção do Espírito Santo, a graça de Jesus e o teu poder, Pai, estejam sobre a vida do Ismael agora. Prepara os nossos corações, arreda de nós toda a incerteza, toda a dúvida, todo o padrão humano de pensamento, a fim de que nosso coração possa receber inteiramente a tua palavra, que já deste ao teu servo, e ele nos trará o que tu queres de nós. Então, Senhor, abrimos nosso coração na tua presença. Abençoa o nosso amado Ismael, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Quero ler com vocês Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esta noite queria trazer essa palavra de Jesus para a querida congregação. É Jesus que está te chamando, está dizendo: vinde a mim, vinde a mim. Os que estão cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, Ele quer nos aliviar. E ele fala uma palavra aqui que eu queria que nós gravássemos bem. Ele diz assim: aprendei de mim. Então, tem algo que Jesus quer que nós aprendamos dele. E ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele é nosso mestre. É um dos títulos, né, de Jesus, mestre. Quando ele andava por aqui, os seus discípulos chamavam de mestre, mestre, rabi, rabone, mestre. E ele como mestre, ele quer nos ensinar algo. E sabe o que ele quer nos ensinar? Não é assim um curso de teologia, um tratado, um estudo, mas ele quer ensinar algo prático da vida. Ele quer nos ensinar a sermos mansos e humildes de coração. E diz que se nós aprendermos a sermos mansos e humildes de coração, nós vamos trazer descanso para a nossa alma. Se você não é manso, se você não é humilde, você não será uma pessoa que tem descanso. Você vai ser nervoso, vai estar sobrecarregado, vai estar agitado, porque você não é manso e não é humilde de coração. Uma vez eu vi o Baker contando que ele foi no campo e viu uns cavalos que estavam sendo treinados para puxar uma charrete, uma carroça, alguma coisa assim. Mas aqueles cavalos não eram mansos. Então, e eles davam coices. E para tentar domá-los, diz que colocaram um trilho, um pedaço de trilho de trem atrás, pendurado com as correntes. E aqueles cavalos davam os coices nos trilhos e machucava os seus pés, mas eles continuavam dando coices, porque não eram mansos. Isso é uma ilustração assim um pouco forte, mas você sabe que quando a gente não é manso, a gente acaba se machucando? Porque o Senhor falou para Paulo: Paulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aguilhão é aquela vara comprida que tem um ferrinho na ponta que o condutor de uma junta de bois usa para dar uma cutucadinha no boi assim para o boi andar. Se o boi é manso, ele vai tranquilo. Mas se ele é um boi que não é manso, ele também dá coices no aguilhão, mas o aguilhão tem uma ponta de ferro e vai se machucar. Quando não somos mansos, queridos, nós nos machucamos a nós mesmos. Nós ficamos, uns explodem, assim como um vulcão, né? E outros implodem para dentro. Jesus está dizendo para nós nessa noite: eu quero ensinar uma coisa para vocês, vem cá. Senta aqui perto de mim aqui. Quero ensinar você a ser manso e humilde de coração. Você quer aprender com Jesus? O que é manso? Manso é quebrantado. Uma pessoa quebrantada é uma pessoa mansa. É uma pessoa que ela morreu. Morreu com Cristo. Morreu. Está morto. Quando a pessoa está morta, sabe por que nós nos ofendemos muitas vezes? Porque ainda não morremos. Mas você sabe que o morto não se ofende? Você já foi a algum enterro? Olha, pode ir no enterro. E se tu tens alguma coisa para falar para o defunto, pode falar à vontade, tá? Tá com raiva dele. Conheci há pouco tempo morreu uma pessoa conhecida minha, e o filho disse que queria lá dizer uns desaforos para o seu pai, imagina? Mas podia dizer, já estava morto. Ele não ia reclamar. O morto não reclama quando fala mal dele. E também se elogia o defunto. Esse era o maior, e sempre que depois que morre a pessoa fica maravilhosa, né? Quando é vivo a pessoa não reconhece. Mas ele também não vai se orgulhar, está morto. Um manso e humilde de coração é uma pessoa que já morreu, tá? Por isso pode dizer com Paulo: logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E este viver que eu tenho na carne agora, vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Está morto. Não se ofende, é quebrantado. Às vezes nós dizemos assim: olha, eu sou bonzinho, tá? Eu sou calminho, mas não pisa no meu pé. Né? Já ouviu essa frase? Olha, eu sou até manso, até humilde, mas não pisa no meu pé. Já viu aquele ditado brasileiro que diz assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair? Já viu? Eita, manso, né? Não, tem que ser o contrário, tem que dizer: eu dou um boi para não entrar na briga e dou uma boiada para sair da briga. Esse é o manso, ele não quer entrar na briga e se entrou ele sai, ele praga para sair. Manso. Eu tenho que falar para vocês, tenho que confessar que eu não fui muito formado assim nesse negócio de mansidão, não. Minha mãe tinha um ditado. Ela tinha dito assim: eu não levo desaforo para casa. Olha, minha mãe era fogo. Ela nasceu lá na fronteira com Mato Grosso e ela gostava de andar de bicicleta. E sabe que bichinho de estimação ela andava amarrada na bicicleta? A turma fica brava que a turma anda com pitbull, ela andava com uma onça. Era boazinha, minha mãe. Uma vez chegamos em casa, disse, mãe, os guri grandes bateu na gente lá. Peraí que eu vou lá. Pegou um chicote desse Indiana Jones, assim. E deu laço na gurizada lá. E eles reclamaram, vou chamar a minha mãe. Falei, chama que eu bato nelas também. Eu só não preciso dizer que minha mãe não era convertida, né? Mas você sabe que tem convertido assim com esse espírito aí, hein? Esse é o espírito da onça, né? Queridos, Jesus nos chama para ser manso e humilde de coração. Todos os casamentos, a gente lê aquele o poema máximo, né, do amor, que é 1 Coríntios 13, e lá a partir do versículo 4 diz que o amor é paciente. E eu lembro uma vez que Moisés disse que estavam em um encontro, que estavam lendo sobre esse texto aqui, e disseram para trocar, ao invés de ler o amor, né, dizer eu sou paciente, eu sou benigno, eu não ardo em ciúmes, eu não me ufano, eu não me ensoberbeço. Coloca o teu nome aí, dá uma olhada, abre em 1 Coríntios 13, 4, vamos fazer esse exercício. Coloca o teu nome no lugar. Esse aqui é uma descrição de uma pessoa mansa e humilde. Eu sou benigno, sou paciente, não procuro os meus interesses, eu não me exaspero, eu não fico ressentido com o mal, eu tudo sofro, tudo espero, tudo creio, tudo suporto, meu amor jamais acaba. Eu lembro que depois disso, disse que um bispo fez um comentário contigo, né, Moisés? Falou, até aqui eu tô 30%, aqui eu tô 40%, nesse aqui eu tô zero, não lembro, alguma coisa assim. Mas sabe que tem um segredo que nós precisamos saber. É que quando você deixa Cristo viver em você, você consegue viver isso aqui. Se você diz agora, Cristo em mim me faz paciente, Cristo em mim me faz benigno, Cristo em mim me faz suportar tudo, aí você está começando a aprender com ele, eu quero ser manso e humilde de coração. Você não consegue fazer isso com teu esforço. Mas você tem que tomar uma decisão. Você tem que dizer, eu quero aprender. Você tem que responder para Jesus, eu quero aprender, Jesus, eu preciso aprender. Eu quero ser manso, quero ser humilde. Como é que eu faço isso? Uma outra coisa, queridos, é que o manso e humilde não se ofende. Não se ofende. Sabe, quando... Dá uma olhadinha para você. E eu vou dar uma olhadinha para mim. Como que é aquele reloginho que marca a ofensa? Até que ponto pode chegar ali e você ficar ofendido? Hein? É pavio curto ou pavio comprido? Você tem alguns... Eu tenho pavio curto, eu explodo logo. Mas o manso, ele vai uma milha, duas milhas, três milhas. Ele não é sensível. Por que que eu fico ofendido? Por que você fica ofendido? Ah, ele falou isso de mim. E você sabe que muitas vezes esse falou de mim, eu ouvi dizer que ele falou isso de mim. Eu nem fui conferir. Eu já tomo como verdade que foi assim. E eu fico ofendido. Sabe por que eu fico ofendido? Que eu tenho um grande conceito de mim mesmo. Eu não posso ser ofendido. Eu tenho a mim mesmo em autoconceito. Mas Jesus diz: vinde, aprendei de mim. Jesus foi ofendido? Foi? E como ele reagiu? Como ele reagiu quando ofendido? O que fala Pedro lá? Pedro, capítulo 2, fala: quando ultrajado, não respondia com outro ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Não, está bem. O Watchman, eu li alguma coisa dele, que muitas vezes ele era alvo de alguma intriga, alguma maledicência, e ele disse que ele repetia uma coisa, olha, para nós, os chineses, tem um ditado que quanto mais baixo está a porcelana, mais difícil vai ser dela se quebrar. Então, se eu ficar muito alto, eu vou me quebrar. Então deixa ela embaixo, melhor. Se você está sendo humilhado, então está lá embaixo, fica lá embaixo, é melhor. Assim você não vai se quebrar, não vai se estragar. Mas quando a gente acha que é muito alto, aí a gente, como foram falar isso de mim? Sabe, amados, nós como discípulos temos que aprender muitas coisas, mas eu queria citar três coisas. Uma delas é deixar o mal, deixar de fazer o mal, mas não basta só deixar de fazer o mal. Agora você tem que praticar o bem e mais uma coisa, aprender a sofrer injustiças. Sabe que um dos problemas nossos é que nós achamos que nós não podemos ser injustiçados, nós não podemos, ninguém pode errar conosco. Eu estou no meu direito, não pode fazer isso comigo. Como é que foi fazer isso comigo? Como é que foi falar isso de mim? Quem ele pensa que é? Deus usa as situações para nos fazer manso e humilde. Você quer ver se você é manso? Como que você dirige? Os que dirigem aí, né? Como que você é no trânsito? Manso, né? A pessoa te dá uma fechada assim e diz: aleluia, Deus te abençoe. Né? É assim, né? Aquele motoqueiro te corta pela direita, assim, e às vezes bota o pé no vidro, no espelho. Se ele não precisa de espelho mesmo, não olha no espelho, vai quebrar. Outro dia encontrei um aqui na esquina, aqui da Vicente da Fontoura, que passou cortando todo mundo, o motoqueiro, e um senhor disse assim: oh, cuidado, assim você vai cair. E continuou assim e passou por esse mesmo homem que tinha sugerido ele se acalmar, ele quis cortar por dentro e viu que não ia passar a cabeça ali, porque tinha o espelho retrovisor do lado direito, ele bateu com o pé no retrovisor e ele mesmo caiu, quase que cai dentro do arroio dilúvio. E acontece essas coisinhas, né? Consigo não, né? Não acontece. Mas eu lembro uma vez, vou contar para vocês, um pecado meu. Já me arrependi. Mas eu estava no Rio de Janeiro, e dirigindo ali, quem conhece o Rio, tem um túnel lá, Ih, agora me esqueci. Rebouças. Ele é dois túneis emendados um no outro, dá quase 4, 5 quilômetros, bem longo. Eu estava naquele túnel lá, morando, uma caravana velha, com a turminha toda miudinha dentro do carro, 5 miúdos lá, Rita, eu lá, né? Um discípulo de Jesus, turururu, né? E uma pessoa passou por mim assim e deu uma cortada assim na frente que se eu não piso no freio, eu batia nela. Sabe qual foi a minha reação? Acelerei e saí atrás do sujeito no túnel. Vocês podem imaginar uma coisa dessa? E fui lá, fui, e alcancei ele. Lá na saída do túnel. Aí, como o cristão não pode xingar, né? Abri a janela. Ô, seu sepulcro caiado! Raça de víboras! Quem vos induziu a... E a direção hidráulica do carro, né? O carro bamboleando assim. E depois o Espírito Santo falou comigo. Que bonito, não? Eu, Senhor, me perdoa. Mas sabe que se você aprender as lições, até as coisas ruins, às vezes, Deus usa para te curar, né? Você sabe que eu falei, Senhor, isso foi falta de mansidão, falta de humildade. Se ele estava errado, se ele fez errado, não me dá direito de errar, botar a família em risco por uma atitude carnal. Senhor, não quero fazer mais isso. Me perdoa, eu não quero fazer mais isso. Você sabe que hoje, faça esse teste de tomar uma decisão diante do Senhor. Eu ando no trânsito e às vezes quando escuto alguém falando que o trânsito é horrível, que as pessoas cortam para lá, eu não vejo isso. O Senhor me curou, não tem problema mais com o trânsito. Quando você aprende a lição, não precisa mais, Deus te cura. Você precisa aprender com Jesus a ser manso e humilde de coração. Eu estou na escola ainda, estou aprendendo. Mas o manso não se ofende. Por que eu fui atrás daquele homem? Estava ofendido. O manso e humilde de coração está pronto para perdoar. Lá em Colossenses capítulo 3, diz: caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, perdoai. Diz: caso, não é para ter motivo de queixa, mas se tiver, se eu tiver, aí eu vou guardar. Sabe que tem alguns. Agora estou falando para os irmãos, né? Não é para os lados de fora, não, né? Os irmãos, irmãs. Tem uns que parece que gostam de curtir uma ofensazinha, né? Assim, parece que dá um certo prazer mórbido. Não, eu vou ficar magoado com ele, eu vou guardar isso aqui até a tumba. Misericórdia. Cuidado. É para perdoar. Pode acontecer que algum irmão te ofenda. Uma irmã pode acontecer. E aí o que você vai fazer com aquela ofensa? Temos um exemplo no Velho Testamento de José. José, como o José lá, nós chamamos aqui, o José do Egito, né? Como foi ofendido aquele José, né? Ele era um dos irmãos mais novos, o penúltimo de 12 irmãos. E os seus irmãos tinham ciúmes dele, porque diziam que ele era o queridinho do pai, e que ele era um sonhador. E os irmãos, nada convertidos, queriam matá-lo. Como Caim matou Abel por ciúmes, os irmãos queriam matar o José. Vou matar. Aí um lá, um pouquinho melhor que os outros, não vamos matá-lo não. Vamos jogar dentro de um poço, Depois, vendo que vinha uma caravana lá dos meus parentes lá, os tais de ismaelitas que vinham vindo lá, disse: vão vender para os ismaelitas. Aí venderam lá por 30 moedas de prata, venderam o José. José foi pro Egito como escravo, foi parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar se tornou, Deus era com ele. Vocês acham que o José estava cheio de amargura, ofendido com seus irmãos? Imagina que situação, foi tirado da família. Ele estava, sabe por que eu sei que ele estava bem? Porque Deus abençoava ele. Que Deus não abençoa alguém com o coração amargurado, ressentido, guardando ofensa, Deus não abençoa. Que diz que até as orações são interrompidas. Diz que o marido e a mulher têm que estar em paz para que as suas orações não sejam interrompidas. Mas não é só do marido e da mulher. Se eu tenho um problema com meu irmão que eu não acertei, as minhas orações também são interrompidas. Porque Jesus disse, se você não perdoar o teu irmão, tampouco o teu Pai Celestial te perdoará. E nós, às vezes, ficamos ofendidos e achamos que eu vou perdoar, vou ver, talvez no Natal, né? Deixa eu esperar chegar o Natal. Tu ficas, você vai ficar sem receber resposta de oração até o Natal. Tuas orações vão ser interrompidas. Mas ele, tranquilo, estava lá bem na casa do Potifar, bem escravo, né, mordomo, mas na situação estava bem. Apareceu aquela mulher do Potifar e fez uma patifaria com ele. E tentou seduzi-lo, ele renunciou àquilo, foi preso, foi parar na cadeia. Podia estar lá amargurado. Ah, ele tinha motivo para amargura. Mas ele tinha aprendido antes que o discípulo de Jesus tem que aprender a suportar a injustiça. Ele estava lá preso injustamente suportando a injustiça. Estava lá orando, daqui a pouco a bênção do Senhor veio sobre ele na prisão. Se você é um manso e humilde de coração, a bênção do Senhor vem sobre você em qualquer lugar, até na prisão. Veio a bênção do Senhor sobre ele. Apareceram aqueles dois presos lá do faraó, o copeiro e o padeiro do rei, tiveram um sonho, José interpretou os dois sonhos, e de fato aconteceu como ele disse, e ele falou para o copeiro, lembra de mim quando você voltar lá para o palácio? Eu, copeiro, quando saiu, esqueceu do preso lá, passou muito tempo, até que faraó teve um sonho, e aí chamaram José, e José veio. Depois os seus irmãos vieram lá comprar trigo, alimentos. Anos depois, tinha passado muitos anos, não reconheceram o seu irmão, José. E José estava cheio de ódio, agora vou me vingar. Não. Estava com o coração livre. Coração livre. Sabe o que o José falou? Falou, não precisa brigar entre vocês. Foi Deus que me enviou antes de vocês, porque ele sabia que haveria uma fome, e ele me enviou para resolver a situação agora. Olha só, não acusou, disse, foi Deus que fez isso. Que coração perdoador. Meus amados, Deus quer curar nosso coração, tirar todas as ofensas. Jesus quer que nós cheguemos para ele hoje, e que aprendamos a ser mansos e humildes de coração. Ele quer que nós encontremos descanso para nossas almas. Se há ofensa no teu coração, se você foi ofendido por qualquer motivo, seja pela esposa, pelo pai, pelo filho, ou pelos pais, ou pelo patrão, ou na igreja, como a gente se ofende na igreja? Que lugar interessante se ofender, né? Na igreja, não era para acontecer isso, mas acontece. E o que nós temos que fazer com essa ofensa? Perdoar. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, perdoai assim como Deus nos perdoou. Assim como eu vou perdoar. Mas ele tem que vir de joelho até mim. E quando ele chega aqui, eu vou botar ele lá no cantinho, joelhado em cima do milho lá. Aqueles castigos do passado, né? Eu vou perdoar se... Aí nós colocamos condições. Mas diz para perdoar como ele nos perdoou. Ele nos perdoou de graça. Nós não fizemos nada para merecer o perdão dele. Ele nos perdoou. Davi é outro que aprendeu a perdoar. Davi foi para o palácio lá de Saul, e Saul gostava de usá-lo como alvo para tirar lança. Saul era um gigante, era enorme, diz que ele sobressaía o povo, dos ombros para cima aparecia Saul, era enorme. Davi ainda era um jovenzinho, estava lá chegando no palácio, e Saul colocou ciúmes no seu coração, porque viu que Deus tinha escolhido Davi, e rejeitado ele. Ele queria matar o Davi. Ele gostava do Davi, mas ao mesmo tempo queria matar o Davi. E ele lançava lança nele, Davi, que era rápido, senão ia. Mas você acha que Davi ficou com o coração cheio de amargura com Saul? Não. Ele fugiu. Mas quando uma vez ele podia matar o Saul, ele só cortou a orla dos seus vestidos e depois disse: puxa, minha alma está queimando, como é que eu fui fazer uma coisa dessa, cortar o vestido do ungido do Senhor? E quando Saul morreu e seu filho Jonatas, disse que Davi chorou, chorou, chorou. E quando Absalão, seu filho, que tinha derrubado ele do trono, morreu também, ele lamentou tanto que seu filho tinha morrido. Tinha um coração manso e humilde. Por isso que diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Você quer ter um coração segundo o coração de Deus? Amém? Você precisa aprender com Jesus a ser manso e humilde. Colossenses 3, que eu mencionei aqui, fala: despojai-vos. Para você ser manso e humilde de coração, você tem que se despojar, você tem que se desvestir. O que que diz aqui? Desvestir do quê? Diz de toda a ira. O que aconteceu naquele dia no trânsito comigo? Eu fiquei irado. Você já ficou irado? Você fica irado em casa? Fica? Fica irado no trânsito, fica irado no trabalho. Alguns ficam irados e expressam, outros ficam irados e não expressam. Mas a palavra de Deus diz: despojai-vos de toda a ira. Despojai-vos de toda a ira. De toda a indignação. Ai, isso me deixa indignado. Despoje-te disto também. De toda a maldade. Maledicência. Maledicência. Ah, esse negócio da língua, isso aqui é linguagem obscena, que talvez está falando de, não posso falar, talvez está falando de linguagem chula, mas pode ser também uma linguagem negativa contra os irmãos. Como pecamos nesse negócio da língua, né? Tiago disse: se conseguirmos dominar a língua, somos perfeitos varões. Porque a língua é para abençoar. É para trazer bênção sobre a vida dos outros. E muitas vezes nós usamos e falamos alguma coisa negativa. Trazemos maldição. Pode um poço trazer água doce e água salgada? Pode de uma mesma fonte jorrar bênção e maldição? E às vezes por nossa língua sai bênção e outras vezes sai maldição. E Tiago diz: não é bom que seja assim. Você quer ser manso e humilde de coração? Quer aprender com Jesus? Cuida tua boca. Cuida o que você fala. Não é que você não pode falar dos outros. Pode sim, pode. Mas fale bem. Tá? Fale dos outros, mas fale bem. As pessoas dizem: não posso falar do irmão. Pode, pode. Pode falar. Fala as coisas boas. E se tiver alguma coisa que você quer ajudá-lo a melhorar, aí fale também, mas para ele. Fala diretamente com ele. Ele vai ser grato a você. Nesse capítulo ainda continua: revesti-vos, pois, de ternos afetos de misericórdia. Você quer ser manso e humilde como Jesus? Revista-se de ternos afetos de misericórdia. Coloque uma roupa de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos, perdoai-vos mutuamente e, acima de tudo, esteja o quê? O amor, o amor. Manso e humilde de coração, ama o seu irmão. Quando a gente ama, os defeitos não parecem tão grandes. A gente sabe acolher o irmão como ele é. todas as pessoas é composto de qualidades e defeitos. Quando a gente está com um problema, a gente só vê os defeitos. E quando a gente ama, os defeitos ficam pequenininhos, as qualidades ficam grandes. Quando a gente está com um problema, a gente quase não acha qualidade, só defeito. Tem um olhar como Jesus tinha. Quando tem problema, o que você tem que fazer? Ah, Ismael, você está falando isso, mas você não sabe o que ele me fez. Ele aprontou comigo. E às vezes aquela pessoa que a gente mais tem relacionamento ou que conhece há mais tempo é que a gente se sente mais ofendido ainda. É, se fosse outro, mas ele ou ela fez isso comigo. Logo eu, um santo homem, uma santa mulher. Pois é, fez. Saiba de uma coisa, Deus está tratando com a sua vida. Deus está querendo te ensinar a ser manso e humilde de coração. Quando Deus queria tratar com Jacó, mandou ele lá para a casa do Labão. Sabe por quê? Jacó era sorrateiro. Jacó tinha uns probleminhas. Ele era muito esperto. Deus colocou ele lá com o Labão, era mais esperto que ele. E ficou lá 7 anos, mais 7 anos, depois mais 7 anos, até aprender a se quebrantar. Depois passou pelo vale de Jaboque, foi quebrantado, pronto, agora Jacó mudou, aprendeu. Muitas vezes, queridos, você reclama de uma situação ou de pessoas que estão ao seu redor, mas é Deus que colocou, porque Ele quer tratar com você. Está tratando com você, Deus está tratando comigo. E às vezes bota um Labão, bota um Saul, bota às vezes até uma mulher do Potifar. Mas se você olhar para o Senhor e aprender com Ele, você vai aprender a vencer e a ser manso e humilde. Quando tiver problema, Jesus disse assim, vai primeiro. Se você vai trazer oferta no altar, lembra que teu irmão tem uma coisa contra ti, vai primeiro. Jesus dá prioridade a essa questão de acertar com o irmão. Às vezes nós achamos que essa questão de acertar com o irmão, não é acertar o irmão, tá? É se acertar com o irmão. Nós achamos que isso é optativo. Não é optativo, é um mandamento de Deus. Jesus falou, vai primeiro, nem faz oferta, deixa ali, vai lá, acerta com teu irmão, depois vem e faz oferta. Porque se você não fizer isso, tua oferta o Senhor não vai receber. O manso e humilde sabe viver em paz. E o Deus da paz vos santifica em tudo. Quando você aprende com Jesus ser manso e humilde, você está em paz com Deus. Você está em paz consigo mesmo. Você está em paz com os seus irmãos. Está em paz em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Se você é solteiro com teus irmãos lá, sabe, vive em paz. Manso e humilde, na igreja, está em paz. Uma pessoa mansa e humilde tem paz. Jesus era o príncipe da paz. Por isso que ele podia dizer, vinde e aprendei de mim. Se teu irmão pecar, e tem uma versão lá em Mateus, fala, se teu irmão pecar contra ti, vai falar com ele. Mas nós fazemos assim, se teu irmão pecar, vai falar com o discipulador. Tá certo isso? Se teu irmão pecar, vai falar com o pastor. Se teu irmão pecar, vai falar com outro irmão. Não, tá errado. A palavra de Deus diz assim, se teu irmão pecar, vai falar com ele e ainda Jesus enfatiza, entre ti e ele só. Quantas vezes nós ficamos sabendo que o irmão está ofendido por outros, né? Mas quantas pessoas ofendidas, mas nunca foram se falar. Vai lá falar. Aqui é duas coisas. Uma, se você ofendeu, vai lá acertar com ele. Ou se você sabe que o irmão está ofendido, vai lá falar com ele. Quer dizer, se das duas maneiras você deve ir. Você pode dizer, não, eu não tenho nada com ele, eu não vou falar com ele, não tem nada. Mas é para ter, sim. É para ter amor. O problema nós, que às vezes nós não temos nada, né? Mas é para ter alguma coisa. Não é para ter problema, mas é para ter comunhão, né? Coinonia. Vai falar com ele. Se ele não te ouvir, então vai com mais dois irmãos lá, mas para conciliar, para ganhar um irmão. Vai com o espírito de acertar, de se reconciliar. Deus nos tem chamado à paz. Amados, vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe que às vezes quando a gente não é manso, a gente não só fica bravo com as pessoas, a gente fica bravo com instituições. Ou você pode ficar bravo com pessoas que nunca mais você vai ver. Uma vez eu fiquei magoado com um taxista lá de Buenos Aires, que eu nunca mais ia encontrar, porque ele me passou a perna. A gente não gosta de ser passado para trás. E eu, por muito tempo, fiquei magoado com aquele taxista, porque ele me roubou. Eu nunca mais vou encontrar com ele. Mas curtindo aquela mágoa, né? Amado, se você foi ofendido por alguém que você nunca mais vai encontrar, perdoa. Se te roubou, o que Jesus disse? Se te roubar a capa, deixa a túnica. Ele roubou algum dinheiro, deixa mais um. Toma aqui de caixinha mais um pouco. Amados, às vezes ficamos magoados com empresas. Hoje em dia, quando você precisa de um serviço, né, você começa a ligar para esse, como é que chama? É, isso aí. Esse negócio aí que... É. E você te deixa pendurado no telefone lá meia hora, né? Quando aí cai a ligação, né? Cai, né? Eles... Se você vai comprar, a ligação não cai, mas se você precisa de um serviço, de um atendimento, cai. E às vezes você fica com uma raiva, um ódio, uma coisa, quer chutar as paredes e... Olha, manso e humilde, vinde aprender de mim. Se isso acontecer com você, eu não sei se isso acontece com vocês, né? Será que é só comigo? Mas o Senhor está querendo te ensinar a ser manso e humilde. Viver em paz com todos. A palavra diz, do que depender de ti, tem de paz com todos os homens. Busque a paz, empenha-te por alcançá-la. Seja manso, seja humilde. Não olhe o irmão segundo a carne, olhe segundo o Espírito, o que Deus pode fazer na vida dele. Se ele pecou contra ti, clame por ele, não fique ofendido. Ore por ele. Ele está precisando de intercessão tua, está precisando do teu amor. Não fique ofendido. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. E agora, ao orar, examine o teu coração. Se tem uma pessoa que você prefere não encontrar, dá uma disfarçada, desvia. Talvez já foi à sua casa, mas agora você já não está querendo mais que ela vá. Você não está querendo ir na casa dela. Você está ofendido? Está machucado por alguém? Jesus quer curar teu coração nessa noite. Ele diz, vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. O Senhor quer trazer descanso para nós. Isso não é uma palavra de lei, é uma palavra de amor de nosso Jesus, para nos curar, para nos abençoar. Ele é o Deus da bênção, da cura, Ele nos ama. E com esse amor com quem Ele tem nos amado, Ele quer que nós experimentemos isso uns para com os outros. Aquele que está mais perto, os nossos irmãos, Ele chega ao ponto de dizer até para amar os inimigos. Não só amar os que nos fazem bem, os que fazem mal também. Se amarmos só os que nos amam, diz que estamos fazendo? Diz que até os fariseus fazem isso. Mas ele diz, vocês vão exceder a justiça dos fariseus. Deixa o Senhor curar teu coração. Deixa o Senhor tocar dentro do teu coração. Tenha um coração aberto para o Espírito agir em você, te tornar manso e humilde. E você vai encontrar descanso para a tua alma. Aleluia. Segue orando mais um pouquinho. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Se o Espírito trouxe essa mensagem hoje, seguramente Ele quer falar contigo. Quer falar com a igreja. Quer trazer cura para a igreja. Para mim, para você, para nós. Continue meditando mais um pouquinho. Amém. Vê que ainda com a cabeça curvada, eu queria concluir lendo essa palavra que eu mencionei. Mas escute para você essa palavra agora do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Bendita seja a sua palavra. A graça e a paz do Senhor estejam com todos aqueles que estão aprendendo com Jesus a ser mansos e humildes de coração. Amém.